Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, investidores. Quinta-feira, já é quase sexta, mas calma aí que ainda tem a quinta. Hoje é 25 de agosto, eu sou Beatriz Boiadinha, repórter multimídia do Suno Notícias, e essa é a nossa Morning Call, a nossa live diária das 9 horas da manhã, para te informar sobre tudo que deve fazer preço e, claro, impactar os seus investimentos para você tomar as melhores decisões. Então se acomoda, deixa o seu like nesse vídeo, que é muito importante para a gente. Se inscreve no nosso canal também, a gente passou dos 52.100 inscritos, mas ainda tem meta para bater até o final da semana. A gente tem até amanhã aí para bater essa meta, então a gente conta com você. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao Suno Notícias, a Morning Call do Suno Notícias. Se você já está com a gente há um tempo, seja muito bem-vindo também, eu agradeço muito a sua audiência. E se você escuta a gente pelas plataformas de áudio, eu também te agradeço muito, essa sua participação é muito rica para a gente. E hoje a gente vai dar uma olhadinha principalmente no exterior. O exterior está super movimentado hoje. Tem o simpósio de Jackson Hole se iniciando hoje. Todos os investidores ficaram aí com uma cautela grande ao longo da semana, de olho nesse evento tão importante que vai reunir as principais autoridades dos bancos centrais ao redor do mundo. O Federal Reserve só fala amanhã, mas a gente já fica de olho nas movimentações desde hoje. Também o IRB Brasil, aqui localmente, lançou uma oferta restrita em esforços para aumentar aí a sua liquidez na Bolsa de Valores. E lá no exterior, a China está estimulando a economia mais uma vez por conta aí de uma forte seca que vem tomando o país há mais de 60 dias. Tudo isso a gente vai dar uma olhadinha, a gente vai explicar, a gente vai entender como é importante para você, investidor. Então se acomoda, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vou rodar a nossa vinheta e a Morning Call vai começar. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à Morning Call do Suno Notícias. Vou deixar meu bom dia para todo mundo, como de costume. Bom dia, Daniel. Bom dia, Carlos. Bom dia, Edson. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Hotel Santana. Bom dia, bom dia. Vamos ver, cadê? Tem vários bom dias aqui. Já tem bastante discussão logo cedo. Vocês são muito animados. Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcos. Bom dia, Lierte, que eu já estou vendo aqui, discutindo todas. Bom dia, Douglas. Bom dia, Leirico. Bom dia, Felício. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos dar uma olhadinha no fechamento de ontem. Bovespa ficou aí quase sem fôlego, deu aquele último suspiro para encerrar o pregão em alta. Foi uma alta de 0,03%, levíssima, né? Para dizer que encerrou em alta mesmo. O dólar já subiu um pouquinho mais, 0,24%, negociado aos R$ 5,11. E o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, caiu 0,08%, bem leve também, aos 2.929 pontos, né? E o que a gente vê para hoje, né? Dia do mercado atento ao simpósio de Jackson Hole, que se inicia hoje nos Estados Unidos, né? É aquele grande evento que reúne as principais autoridades dos bancos centrais ao redor do mundo e é um evento do Federal Reserve. O Federal Reserve vai discursar, mas só amanhã, e o mercado está totalmente atento a isso, porque, claro, o presidente Jerome Powell, o presidente do Banco Central Norte-Americano, pode dar pistas sobre as próximas decisões de política monetária lá no país. Federal Reserve elevou a taxa de juros, que é intervalada, é um pouco diferente da nossa, já elevou 3 vezes em 0,75 ponto percentual. O mercado cogitava uma alta de 0,5 ponto percentual, já que o Fed diz que a euforia, né, para tentar aumentar esses juros e conter a inflação tinha diminuído um pouco, mas a gente já vê sinais de que talvez venha um outro aumento de 0,75 ponto percentual. O mercado está bem aflito em relação a isso. Estados Unidos, claro, maior economia do mundo. Estados Unidos dando sinais de recessão é um perigo enorme para o resto do mundo, né? Então, claro, a gente fica atento a isso, a quaisquer sinais do Fed sobre essa elevação de juros. E claro, né, isso pode mexer com os mercados ao redor do mundo, com certeza vai mexer com as bolsas norte-americanas, e isso pode acabar refletindo no Ibovespa. Então a gente fica de olho nessas movimentações desde hoje, nos discursos, em tudo que vai acontecendo lá, né? A maior expectativa para o evento e maior apetite por risco hoje nas bolsas mundiais que estavam operando majoritariamente em alta. Deixa eu conferir se ainda está, porque muda muito. Bolsas europeias majoritariamente em alta, futuros norte-americanos também em alta. Então a gente já vê um clima mais positivo hoje para as bolsas, né? Por aqui no Brasil hoje tem dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, aquela pesquisa de emprego, né, para avaliar a saúde da atividade econômica do país. E do lado político também a gente fica atento hoje à sabatina do Jornal Nacional de entrevistas, né, com candidatos à presidência da República. Hoje quem fala é o ex-presidente Lula, na segunda-feira foi o presidente Jair Bolsonaro, terça-feira o candidato Ciro Gomes, e hoje o ex-presidente Lula fala, e claro, a gente fica atento sobre sinais, né, de propostas para uma eventual vitória, né, do ex-presidente Lula e seu governo para os próximos anos. Lembrando que na segunda-feira foi o presidente Jair Bolsonaro, a gente já anotou diversos pontos importantes na sua entrevista e amanhã a gente vai dar uma olhadinha nesses pontos importantes da entrevista hoje do ex-presidente Lula, né, pessoal? Bom, vamos dar uma olhadinha nas bolsas mundiais. Estou vendo os bons dias de vocês aqui. Bom dia, Marcos. Bom dia, Gustavo, que está trabalhando e assistindo o Suno Notícias. Muito bom, muito obrigada pela sua participação aqui. Bom dia, Thiago. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Rick. Sempre vejo vocês aqui. Muito obrigada pela participação. Pessoal, bolsas mundiais, índices futuros de Nova York em alta, espera da fala do Fed amanhã em Jackson Hole. E a grande dúvida é em relação à elevação de juros do Fed, se será de 0,75 ponto percentual pela terceira vez consecutiva na reunião agora de setembro, ou se o Fed vai optar por um ajuste mais moderado de apenas 0,5 ponto percentual. O que a gente tem quase certeza que virá sim um aumento dos juros, porque o Fed tem uma meta de inflação em 2% e atualmente essa inflação está bem acima disso, apesar de já ter vindo aí uma estabilidade em julho em relação a junho, mas claro, o Federal Reserve quer correr com isso, quer estabilizar para tirar também todos esses riscos de recessão que a gente vê no país, né? Os dados mostraram que a inflação desacelerou, mas ainda está muito longe dessa meta. Hoje também, às 9h30, já, tem uma segunda leitura do PIB dos Estados Unidos. A primeira leitura indicou uma queda de 0,9% da atividade econômica, né? Do crescimento econômico, aliás, dos Estados Unidos, e o consenso refinitivo aponta para uma contração de 0,8% nessa segunda revisão, que será divulgada às 9h30. Também às 9h30 da manhã, já serão divulgados os números de pedido de seguro-desemprego semanal, com consenso do Refinitiv também para 253 mil solicitações. Conforme esse número vai crescendo, mostra, né, os esforços do Fed para esse aperto monetário. Quando vem aqueles dados de payroll, de empregos, vagas formais de emprego criadas, né, que veio, né, da última vez o dobro do esperado, né, das projeções, o Fed dá mais sinais de aperto monetário. Agora, se esses pedidos de desemprego crescem, é sinal de que a política do Fed, né, de aperto, de contração, está dando certo, né? Também, claro, quando a inflação cai. Bom, a gente vê também bolsas europeias majoritariamente em alta, oscilando, né, perto da estabilidade e tal. E também, peraí um minutinho, travou aqui. A economia alemã divulgaram dados hoje, cresceu levemente no segundo trimestre e superou expectativas de estagnação em relação ao trimestre anterior, em meio à alta da inflação na Europa, que a gente está vendo aí a maior em 40 anos, incertezas decorrentes da guerra na Ucrânia, que já acontece há 6 meses. Ontem a gente viu aqui, deu 6 meses oficialmente ontem. E, claro, vem trazendo diversas consequências, né, na economia, não só na Europa, né, ao redor do mundo, em relação às exportações, aos preços. E o PIB da Alemanha cresceu 0,1% ajustado em relação ao período anterior, ao primeiro trimestre de 2022. A expectativa era de zero, nenhum crescimento, né? E também eu vou compartilhar aqui com vocês, foi divulgada hoje a ata do Banco Central Europeu em relação à decisão de política monetária, que a gente já viu há um tempinho, mas a ata só foi divulgada hoje. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se está aparecendo. Peraí, não está, mas vai aparecer. Está em branco, né? Vocês podem me confirmar se está em branco, porque aqui para mim está em branco. Agora foi, né? Tudo certinho. Me avisem aí, por favor. Aqui para mim está aparecendo já. A ata do Banco Central Europeu mostra graves preocupações com a inflação. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Foi divulgada às 8:30 da manhã. Essa é uma matéria da agência Reuters. Eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor que esse... O texto está bem clarinho, né? Mas eu vou grifando aqui, ó. Reunião de autoridades do Banco Central Europeu do mês passado mostrou preocupação crescente com a possibilidade da inflação elevada estar se enraizando e o risco era grande o suficiente para justificar um aumento de juros maior do que o sinalizado, mostrou a alta do encontro de 21 de julho. Lembrando, esses juros estavam negativos. O Banco Central Europeu, em vez de deixar em zero, já elevou para 0,5%. Ponto percentual no mês passado para zero, né? Devido ao aumento dos temores de inflação, surpreendendo os investidores com uma dose inesperadamente alta de aperto depois de terem indicado ajuste menor de 0,25 ponto. Juros estavam negativos e foram parar em zero, né? Ele tinha indicado um ajuste apenas de 0,25%. Ponto percentual, que ia continuar negativo, mas não, já foi para o zero e deve continuar aumentando, né? O que foi dito, foi considerado que as pressões inflacionárias se intensificaram, mostrou a ata, e a ancoragem contínua das expectativas de inflação dependia de o conselho do BCE agir de forma decisiva em relação à piora das perspectivas de inflação. O Banco Central Europeu deve aumentar os custos dos empréstimos em mais 0,5 ponto percentual no próximo mês, mesmo com o risco crescente de uma recessão, já que a inflação está se aproximando do território de 2 dígitos e a iminente escassez de gás pode elevar ainda mais os preços. Tudo isso a gente vê por conta, né, essa escassez do gás, pelo menos da guerra lá na Ucrânia, que tiveram diversas sanções em relação à Rússia. A Europa é muito dependente do fornecimento de gás russo, principalmente a Alemanha, e a gente já viu ontem também que a Rússia anunciou um corte nesse fornecimento de gás por 3 dias no final do mês, e os preços do gás já estão saltando na Europa, né? A gente vê esses movimentos ainda muito dependentes da Rússia, que está em guerra com a Ucrânia, né? Então, todo esse fornecimento acaba sendo atrapalhado. Também em China, a gente tem que ficar de olho em China. O gabinete chinês anunciou medidas para apoiar a economia com foco em energia e agro, né? O gabinete chinês anunciou essa série de medidas para apoiar a economia que tem mostrado novos sinais de desaceleração, informou na quarta-feira a imprensa estatal. O Conselho Estatal aprovou 200 bilhões de yuans, que equivale aí a mais ou menos 29 bilhões de dólares, para uma nova cota de bônus para companhias que geram energia, além do subsídio adicional de 10 bilhões de yuans para a agricultura. O que é importante, né, saber disso, porque está acontecendo. As usinas de energia, o setor agrícola da China tem enfrentado uma severa seca e uma grande extensão do país que confiava na energia hidrelétrica, mas o quadro atual sofre com a falta de energia no sudoeste chinês, na província de Sichuan, eu não sei como fala, perdão, e na cidade de Shou, não vou tentar ler, não sei falar esse nome, perdão, se alguém souber me ensina, mas não sei. E mais, o que a gente sabe, né, essa seca está tomando o país mais de 60 dias, tem usinas fechando, escritórios fechando, siderúrgicas fechando, isso vai pressionando o minério de ferro também, e a China vai acabar precisando de mais importações, porque a produção agrícola está prejudicada também, e aí o país precisa gastar mais dinheiro para importar e também para estimular a economia, que acaba sendo paralisada em meio a todo esse fenômeno, né? O gabinete chinês disse também que levará em mais de 300 bilhões de yuans uma cota para os bancos estatais com seus instrumentos financeiros estabilizarem o crescimento e pediu a governos locais que usem melhor os 500 bilhões de yuans gerados de uma emissão anterior de bônus com propósitos especiais. O gabinete também permitiu que governos locais introduzam políticas de crédito para demanda real por residências. O gabinete diz que introduzirá medidas para apoiar os negócios privados sem dar mais detalhes no caso, né? É uma seca fortíssima que está tomando o país e desestabilizando completamente a economia, né? A gente fica de olho nisso, porque, claro, China faz preço e China está muito relacionada aqui com o Brasil, que é o principal comprador do Brasil, e pressiona o minério de ferro, vocês sabem, pressiona Vale, né? A gente fica de olho nisso, porque, claro, pode fazer preço. Vou dar uma olhadinha nos comentários, ver o que está rolando aqui, muita discussão. Estão rindo, estão falando de alguém aqui que eu não vou falar quem é. Obrigada, Anderson. Coisas do ao vivo, já sabe meu bordão, né, gente? Ao vivo é assim, tem que improvisar, faz quem sabe. Eu estou aprendendo ainda. E, gente, vamos dar uma olhadinha também no setor corporativo, né? Nossa conversa está se encaminhando para o final. E, claro, eu não posso deixar de falar das empresas, principalmente do IRB. Inclusive, tem enquete aqui. Eu quero saber da nossa audiência, quem investe em IRB, quem já pensou em investir em IRB, e a gente dá uma olhadinha no final aqui da nossa conversa, no resultado dessa enquete. Vamos falar de IRB, que eu sei que vocês adoram falar de IRB. O IRB vai fazer uma oferta restrita de até 1,2 bilhão de reais em ações, né? É uma oferta aí com esse limite, foi divulgado ontem. A companhia destacou que será uma oferta restrita com esforços iniciais para colocar 597 milhões de novas ações do IRB em circulação, né? Essa oferta ainda pode ser acrescida em 200% por meio de lotes acionais, ou seja, um aumento de 1,19 bilhão de novas ações IRBR3, além do montante inicial. Segundo a resseguradora, palavra difícil, né? Serão realizados esforços de colocação das ações no exterior. E essa oferta do IRB tem muito a ver com aquele problema de liquidez que estava ameaçando até tirar a companhia das negociações no mercado de capitais, né? A liquidez estava muito baixa e precisa ter pelo menos 100%, né? Se não me engano. Vale lembrar que essa decisão de realizar uma oferta, o IRB visa sanar problemas de liquidez. Atualmente, índices de liquidez da companhia estão próximos no mínimo exigido pelas autoridades regulatórias. Em 2020 também aconteceu isso, né? A companhia decidiu por uma oferta de ações para solucionar esse problema e aumentar o nível de negociação dos seus papéis, né? A gente fica de olho nisso, é uma oferta restrita, né? Então é para investidores qualificados, investidores profissionais que têm patrimônio investido pelo menos aí de 10 milhões de reais. Se você for esse investidor qualificado, você vai poder participar da oferta, senão a gente só assiste e vê como o mercado vai reagir a essa movimentação. Também Americanas, né? Setor de varejo, ontem teve estreia aqui no Sul Notícias do Raio-X do setor, a gente falou de varejo, e a Americanas está sendo questionada por movimentação atípica de ações. A gente está vendo a Americanas subir bastante, né? No fechamento da terça-feira, ela subiu 15%, na segunda-feira subiu mais de 20%, né? E a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é a autoridade aí do mercado de capitais, questionou a Americanas por essas negociações que foram consideradas atípicas na Bolsa, né? Registradas aí desde 10 de agosto, hoje já é dia 25. CVM também aponta que houve aumento de oscilações, além de crescimento no número de negócios e volume movimentado. Isso tem muito a ver também com a divulgação do balanço da Americanas, né? Que, claro, causa uma oscilação nas negociações das ações. A situação já havia sido identificada antes e depois do anúncio do novo CEO da Americanas, o Sérgio Rial, que ocorreu na noite da última sexta-feira e que movimentou muito para cima as ações da Americanas. A Americanas respondeu por meio do CEO em um comunicado que a companhia destacou que não tem conhecimento de nenhum fato que tenha motivado as últimas oscilações registradas em suas ações. Durante o mês de julho, ações americanas tiveram uma média diária de negociação aproximada de 200 milhões de reais, de acordo com uma apuração aí da Bloomberg Linha. Esse indicador mais do que triplicou em 10 de agosto, quando o papel da companhia disparou mais de 7%. Nas duas sessões seguintes, o Ibovespa chegou a perder 9%, mas voltou a subir em 15 de agosto, quando ganhou 16%. Se você investe em Americanas, fica de olho nessas movimentações da companhia. A TIM também é top pick do setor para XP, em relação, né, diante do 5G, que deve aumentar a eficiência da empresa, destacou aí a XP Investimentos. Está dizendo que a TIM é boa para investir. Então, se você não investe em TIM, fica de olho. Se você investe em TIM, comenta aqui que eu quero saber. Matéria completinha no suno.com.br/notícias. Porto vai pagar 397,5 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Valor por ação, vamos dar uma olhadinha, será de 62 centavos, que serão pagos até 30 de maio de 2023. Apenas investidores com posição acionária, né, ações da Porto, no dia 29 de agosto, agora está chegando, terão direito a receber os rendimentos. A partir de 30 de agosto, não adianta mais, já são ex-dividendos, né? E também, última notícia aqui para a gente ver, a Braskem aprovou uma emissão de 750 milhões de reais em debêntures, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Serão emitidas 750 mil debêntures no valor unitário de R$1.000, o que faz com que o valor total da emissão seja de 750 milhões de reais. O prazo das debêntures será de 7 anos e a remuneração será equivalente a 100% da taxa DI, mais uma sobretaxa de 1,75% ao ano, né? Braskem é uma empresa bem popular aí da Bolsa, eu sei que vocês gostam bastante. Vamos encerrando a nossa conversa, quero ver essa enquete aí, vamos colocar a música já para fazer um suspense aí, que tá rolando. Vamos ver se a gente tem uma audiência que investe em IRB ou que acha que IRB não é para investir. Vamos ver aqui, ó. Você investe no IRB Brasil? Eu perguntei, a gente teve 113 votos, vocês estão votando ainda que eu tô vendo, hein? Bom, vamos ver. 19% investe e gosta de IRB. 46% diz que não, mas pensa em investir, e 36% diz que não e nunca vai investir. Parece que vocês não estão tão otimistas assim em relação à IRB, mas tem gente que investe sim, e não precisa falar se não quiser, mas se quiser, eu vou querer saber sim. Bom, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês. Continuem com a gente lá no suno.com.br/notícias. Vocês sabem, a cobertura lá é diária. Às 19 horas, o Greg volta aqui com os principais destaques do dia. E eu vou lembrar para vocês mais uma vez, mandem as suas dúvidas sobre dinheiro, sobre finanças pessoais. Está passando por alguma situação? Conhece alguém que está passando? Manda lá no e-mail do Greg, é gregory.prudenciano@suno.com.br. gregory.prudenciano@suno.com.br. Confundi tudo, mas vou deixar na descrição também para vocês mandarem. Semana que vem tem programa novinho do Suno Notícias e o consultor vai poder te ajudar nessa sua dúvida, nessa sua situação. A gente vai ver caso a caso e o seu pode ser o primeiro escolhido da semana. Pessoal, muito obrigada pela participação. Amanhã eu volto às 9 horas da manhã. Continue com a gente lá no site e às 19 horas aqui tem live. Um abraço, bons negócios hoje e até amanhã.